DW. Contraste.
Nesta segunda reportagem da série sobre os 50 anos de Bundesliga, vamos relembrar mais acontecimentos curiosos que marcaram esta, que é uma das ligas de futebol mais importantes do mundo. Hoje apresentamos um erro de arbitragem, um treinador folclórico e outro revolucionário. As reportagens são de Olivia Fritz e Andreas Sten-Simons. Com vocês no Contraste de hoje, Márcio Pessoa. Era 23 de abril de 1994. O Bayern de Munique jogava contra o FC Nuremberg, a antepenúltima partida da temporada. O Bayern era líder e estava por muito pouco do título. Jogava em casa um clássico contra o desesperado Nuremberg, que lutava contra o rebaixamento. O Estádio Olímpico de Munique recebia 63 mil pessoas. Estava lotado. Aos 24 minutos, o placar continuava 0-0 e o Bayern pressionava muito. Conseguiu o escanteio pela direita. Na cobrança, a bola chega à primeira trave e é escorada para trás, em cima da linha do gol. O zagueiro Thomas Helmer tem a chance de marcar. O goleiro Andy Köpke mergulha para defender. Pressionado pelo defensor do Nuremberg às suas costas, Helmer se atrapalha e deixa a bola passar entre suas pernas. A bola vai para fora. Uma situação claríssima de gol que foi perdida? Na verdade, não. O árbitro decide dar o gol para o Bayern. Um gol que só ele viu.
Helmer, Ball ist nicht im Tor.
Helmer, a bola não está dentro do gol. Mas um momento, o que apita o juiz, Jomers? Ele deu o gol para o Bayern. O erro da temporada.
Die Fehlentscheidung des Jahres auf Tor.
Eu mesmo não conseguia decidir. Eu tinha minhas dúvidas. Então, recebi a confirmação do bandeirinha por um sinal. Devido a este sinal, eu tomei esta decisão.
O bandeirinha Jörg Jablonski tem certeza que a bola cruzou a linha. O estádio vibra. Helmer não tinha objeções.
Quando você vê a imagem, Andy Köpke está bem atrás da linha. Minha única explicação na hora era que a bola poderia eventualmente ter transposto a linha antes, mas isto não aconteceu. Mas eu também não vi na hora do lance, por isso a gente hesitou 10, 15 segundos para comemorar, o que já é bastante tempo.
O Bayern de Munique sai na frente em uma partida que venceria por 2-1. O jogo ainda poderia ter terminado empatado se Manfred Schwabl não perdesse um pênalti para o Nuremberg. Para o trio de arbitragem, a partida continuava repercutindo na mídia. O juiz Hans-Joachim Osmers vivia um pesadelo.
Hoje foi um dia bem ruim. Eu cheguei bem tarde de Munique. Para minha família, em casa, aconteceram desde xingamentos até ameaças de morte. As últimas horas foram muito ruins.
O Nuremberg protestou junto à Federação Alemã de Futebol, que acabou anulando a decisão de Osmers e a partida. Em novo jogo, o Bayern goleou o Nuremberg por 5-0 sem precisar da ajuda do juiz. Os bávaros foram campeões e o Nuremberg caiu para a segunda divisão. Se a primeira partida tivesse terminado empatada, não haveria protestos. O Kaiserslautern teria sido campeão e o Freiburg teria caído ao invés do Nuremberg. A expressão garrafas vazias e outras, empregadas de um jeito muito próprio de falar alemão, sem exatidão gramatical, acabaram marcando a passagem do italiano Giovanni Trapattoni pela Bundesliga. A repercussão de suas declarações acabaram fazendo com que tais expressões entrassem na linguagem e para o folclore do futebol alemão. Trapattoni nasceu em Milão em 1939, treinou o Bayern na temporada 1994-95 e de 1996 a 1998. As declarações dadas por Trapattoni em 10 de março de 1998 são apontadas pela crônica esportiva do país como as mais engraçadas da história da Bundesliga. Foi num momento de fúria do treinador que criticou severamente os seus jogadores. 2 dias antes, o Bayern praticamente perdeu o título alemão sendo derrotado em casa pelo Schalke. Os principais alvos de Trapattoni na histórica conferência de imprensa eram Mario Basler, Mehmet Scholl e Thomas Strunz. Foi um discurso de 3 minutos e meio que acabou fazendo história. Nós tentaremos passar uma sensação em português do que os alemães perceberam do discurso.
Um treinador não é um idiota. Um treinador vê o que acontece no lugar. No jogo, eram 2, 3 ou 4 jogadores que estavam fracos, como uma garrafa vazia. Vocês viram na quarta-feira qual equipa jogou na quarta-feira? O Mehmet jogou? Ou jogou o Basler? Ou o Trapattoni jogou? Estes jogadores reclamam mais do que jogam. Vocês sabem porque os times italianos não compram estes jogadores? Porque eles viram muitas vezes estes jogos, disseram não serem jogadores para as equipas campeãs da Itália. O Strunz está há 2 anos aqui, jogou 10 jogos, está sempre lesionado, o que libera o Strunz. Ano passado, campeão com Hamann, Nerlinger. Estes jogadores foram jogadoras e foram campeões. Está sempre machucado. Jogou 25 jogos na equipa neste clube. Tem que respeitar os outros colegas. Eles têm muitos colegas bons e colocam estes colegas em questão. Não tenho coragem na palavra, mas eu sei o que pensar destes jogadores. Sábado, estes jogadores têm que me mostrar para os fãs. Têm que ganhar sozinhos este jogo. Agora estou cansado de ser pai destes jogadores. Eu tenho sempre a culpa sobre estes jogadores. Um é o Mario, um outro é o Mehmet. Na comparação, o Strunz não faz diferença. Jogou só 25% dos jogos.
Analisando a história do Bayern de lá para cá, a entrevista de Trapattoni foi um divisor de águas. Pouco tempo depois, o treinador deixou o Bayern. Quem assumiu a equipe foi Ottmar Hitzfeld. O clube que antes vivia um caos foi apelidado de Futebol Clube Hollywood, devido às estrelas e ao espetáculo em campo. Evoluiu bastante em termos de organização e confirmaria a supremacia no futebol do país nos anos seguintes. Ele é um professor licenciado de matemática e ciências sociais. Em seu currículo existe alguns sucessos esportivos com equipes de tênis e voleibol. Ele conduziu o Havelsee, de uma pequena cidade alemã, para a segunda divisão. Volker Finke chegou ao futebol profissional com uma imagem intocada e com potencial de análise privilegiado, ele percebeu uma lacuna na Bundesliga.
Entre as outras ligas da Europa, os clubes alemães são os que mais tempo trabalham as equipes de forma hierárquica. Existem o camisa 10, que cria as jogadas, o artilheiro e o chefe da defesa.
Finke une jogadores que mostram algumas características em comum, como compreensão tática, abertura para ideias do treinador e um bom controle de bola. Com o chamado jogo de atalhos, ele treinou o Freiburg. Sua equipe conquistou um nicho.
O que era aqui na Alemanha algo completamente estranho nos anos 90, principalmente na primeira metade daquela década, foi a passagem de funções de um jogador para outro. A marcação era sempre feita homem a homem, no criador das jogadas, no atacante e cruzando o time em si mesmo. Quando se sabe jogar sem a bola, tem-se vantagem. Dessa forma, se poderia ser bem-sucedido, sem muito dinheiro, nem grandes estrelas.
Jogar sem a bola, com os jogadores trocando posições, noção de cobertura, movimentação coordenada, entraram cada vez mais em foco. O modelo ficou conhecido como uma fórmula de sucesso para equipes com menos estrelas. Nos anos 1990, até mesmo o líbero, que era de certa forma privilegiado, acabou desaparecendo. Era preferido um esquema com 3 ou 4 defensores e com mais presença no meio-campo. Exatamente ali, as equipes teriam mais vantagem. é um esquema entendido por Finke como uma inteligência articulada de um grupo, como um enxame ou mesmo um formigueiro, fazendo-se uma analogia. Enquanto os jogadores de sua equipe, o Freiburg, Cardoso, Heidenreich e Todt, se preocupavam em diminuir a distância da bola, do outro lado ficava sempre um adversário livre. Ele se lembra que seu conceito demorou para ser assimilado.
O público normal, que não sabia que tudo havia sido organizado antes, costumava tentar ajudar e alguns gritavam: "Vocês têm que marcar melhor. Aqui está sobrando um. Mas, olha só, se você aumenta a proximidade da bola, claro que vai sobrar um adversário livre em algum lugar."
Teria sido o Freiburg responsável por uma mudança de era no futebol? Claro que não. Mas Finke e seu time revolucionário mostraram claramente que ainda se tinha muito para evoluir na Bundesliga. O Freiburg não é um time rico e amargou até hoje 3 rebaixamentos. Mas hoje é um time que não pode ficar fora da história dos 50 anos da Bundesliga. E a contribuição deste clube para o futebol, menos ainda.